As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos ao largado das 19 horas desta quarta-feira. Vamos então dar seguimento à atualidade que tem marcado a nossa região, em especial então o Médio Tejo. A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Centro, em articulação com o Comando Distrital da PSP de Santarém, identificou dois homens pela presumível autoria dos crimes de sequestro agravado e roubo qualificado, furtos ocorridos em finais de junho de 2022 na cidade do Entroncamento. A partir de uma investigação da Polícia de Segurança Pública de Tomar, relativa a crimes de furto, foram recolhidos importantes elementos probatórios quanto à eventual autoria dos referidos crimes de sequestro e roubo e de em flagrante delito um dos suspeitos na posse de plantas de cannabis e de uma arma de fogo. A operação policial, desencadeada no dia 6 de julho, após a materialização das suspeitas, com a colaboração do Departamento de Investigação Criminal da Polícia Judiciária de Setúbal e do Destacamento Territorial da GNR de Palmela, levou à localização e detenção do segundo suspeito, em cumprimento de mandado de detenção emitido pelo DIAP de Santarém e ainda à apreensão na cidade de Setúbal, de uma viatura da marca Mercedes, furtada no Entroncamento em maio do corrente ano. Da investigação em curso, resultou que este grupo criminoso terá vindo a apropriar-se de consideráveis quantias em dinheiro, ouro, armas de fogo, viaturas e outros objetos de valor, mediante a prática organizada e reiterada de crimes contra a propriedade, selecionando criteriosamente alvos na zona centro do país, sobretudo residências. Os detidos, com 45 e 60 anos de idade, ambos referenciados pelas autoridades como tendo ligações à prática de crimes de furto e tráfico de droga, foram presentes a tribunal para primeiro interrogatório judicial, ficando ambos sujeitos à medida de coação de prisão preventiva. Um homem com idade aproximada aos 60 anos sofreu ferimentos considerados como graves na sequência do despiste do automóvel que conduzia, veículo que ainda ficou capotado na faixa de rodagem. O alerta foi dado pelas 22h15 desta terça-feira e centrou-se na rua Aquiles Mota Lima, em Marmelais de Baixo, Tomar. Depois de assistida no local, onde foi estabilizada, a vítima foi transportada para o Hospital Dr. Manuel Constâncio, em Abrantes. Houve registro para a mobilização dos bombeiros do município, assim como da Ambulância de Suporte Imediato de Vida de Tomar e também da Viatura Médica de Emergência e Reanimação no Médio Tejo. A Polícia de Segurança Pública recolheu indícios que podem explicar esta ocorrência.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar aprovou por unanimidade o lançamento do concurso público para a empreitada de requalificação do flecheiro, no investimento na ordem dos 3 milhões de euros, dois dos quais financiados. Tal como a ERTE adiantou oportunamente, está em causa uma obra que deverá iniciar-se em finais de outubro, início de novembro, com final previsto para julho de 2023. O flecheiro será assim um espaço de lazer na cidade, com diversas zonas verdes, para além de estruturas como o anfiteatro e ainda um parque infantil, neste caso com equipamentos amovíveis, uma vez que aquela área está em leito de cheia. Este procedimento mereceu então a aprovação da unanimidade do Executivo, não sem antes Tiago Carrão, eleito do PSD, ter questionado a diferença de 400 mil euros entre o valor avançado inicialmente e a realidade atual.
Da análise do processo que nós fizemos, quer do processo da contratação que hoje analisamos, quer do processo do projeto de segunda-feira passada, não encontrei o salto, onde é que damos, há um salto, aliás, os 2,6 milhões para os 3 milhões, que, de acordo com a informação da Sra. Presidente, na altura falou em valores a afinar após a revisão do projeto, e na reunião na segunda-feira falou precisamente na mesma coisa, e não encontrei essa tal revisão onde o valor passa de 2,6 para 3 milhões. Essencialmente era para perceber isso, não que esteja ou favor ou contra, que é com os 2,6 ou os 3, é para perceber como é que estamos a fazer isso, porque se aprovámos um projeto em que o projetista estimava os 2,6 milhões, perceber porquê os 3 milhões.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, justificou então o aumento de 2,6 para 3 milhões, dando conta da construção de um coletor de separativos que, por exemplo, não tem financiamento.
Este projeto tem uma parte que é financiada, que são os tais 2 milhões de euros, e o que é financiado é única e exclusivamente a parte da modulação dos terrenos e os arranjos exteriores. Nós optamos por, no projeto que não vai ser financiado essa parte, de fazer o coletor também, de construir um coletor no sentido de os senhores vereadores sabem que está no orçamento deste ano projeto apenas da terceira fase que falta dos pluviais do separativo do centro histórico, que depois tem que ir drenar para um coletor e, portanto, que é este coletor que vamos construir. Quando foi solicitado ao projetista, obviamente que desde o início dissemos que queríamos construir também o coletor, para depois não estarmos a destruir aquilo que iríamos fazer agora para construir uma obra enterrada, que o coletor está enterrado. Daquilo que foi a revisão, e a revisão foi feita internamente, os nossos serviços optaram, atendendo ao aumento do preço das matérias, sobretudo naquilo que são as matérias que compõem a construção dos coletores e das condutas de encaminhamento para o respectivo coletor, resolveram alterar, beneficiando, aproveitando aquilo que foi uma alteração que existiu agora recente ao CCP, em que podemos aumentar o preço das empreitadas até 20%. E, portanto, aproveitando essa questão, foi esse o aumento que existiu.
Flecheiro, a remodelação do Flecheiro é mesmo para avançar. Tudo indica que as obras arranquem entre outubro e novembro. O lançamento do concurso público já foi aprovado.
Rádio R, informação.
O Partido Social Democrata votou contra o reforço da conta solidária do Centro de Apoio à Família de Tomar, sendo que está em causa um montante de 35 mil euros, justificado com o propósito de fazer face a despesas com alojamento, alimentação ou medicamentos, entre outras prioridades, não só para a população carenciada do território nabantino, como também para os refugiados da guerra na Ucrânia, que, entretanto, se estabeleceram no Conselho. Tiago Carrão, vereador do PSD, acusou a Governação Socialista por se preparar para atribuir este apoio extraordinário, evitando a reunião de Câmara, deixando claro que o parecer negativo não se centra nos fundamentos deste apoio, como é o acolhimento de refugiados, mas sim pela forma leviana com que se gerem dinheiros públicos, especialmente tendo em conta o puxão de orelhas que o chefe de divisão financeira dá, mais uma vez, à governação socialista, refere o eleito social-democrata.
Não é a primeira vez que assistimos a por falta de outras, são um puxão de orelhas do chefe da divisão financeira à vossa governação e à forma de trabalhar. Eu passo a citar um dos apontamentos mais relevantes da documentação afeta a este ponto, em que ele indica que realmente é um valor demasiado elevado para se considerar como uma despesa de bolso ou fundo de maneio, para se pagar a dinheiro ou equivalente a despesas desta natureza. Aliás, ele diz até que é evidente que é necessário substituir o denominado dinheiro de bolso, mas para despesas de baixo valor. E depois diz então que estão a pagar desta forma alojamento e refeições quando o município tem contratos para comprar esses bens. Parece desnecessário utilizar os fundos do CAF para este efeito. E este tipo de despesas do fundo de maneio que tentam reduzir ao mínimo são normalmente muito escrutinados pelas auditorias e objetos de recomendações no sentido de ser explicada a sua necessidade. Concluindo então, recomendando que há responsabilidade financeira por parte dos serviços sociais, que há necessidade de ou reforçar a necessidade de seguir os circuitos normais de compras e despesas e, obviamente, vir também à reunião de Câmara, que a nós nos parecia óbvio, e termino como comecei, há aqui responsabilidade, as coisas têm que ser feitas como deve ser, isto não é uma mercearia.
Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, não deixou de reagir às considerações do chefe da divisão financeira, assegurando que as pessoas são livres de escrever o que entendem, sendo certo que aqui têm uma visão setorial e, enquanto a Câmara tem uma visão mais abrangente. A autarca lamentou que as pessoas falem de barriga cheia.
E pode perguntar a qualquer trabalhador, eu não peço a um trabalhador para escrever aquilo que eu quero que ele escreva. Não peço. As pessoas são livres de escrever, mas agora também acarretam com as consequências. Porque repara uma coisa, Sr. Vereador. Uma determinada divisão tem uma ideia da sua divisão, mas não tem a ideia do conjunto. Vamos aqui pensar. É que se nós pararmos, às vezes, um bocadinho para pensar, se calhar nós escrevemos certas coisas, mas pronto. São pequenas despesas, são. É a alimentação. É o ajudar no pagamento de uma renda, é uma compra de uma botija de gás, é um medicamento, sim. Até é a Câmara que vai, com os procedimentos de contratação pública, é a Câmara que vai fazer isso. Não devíamos estar a pagar alojamento nem refeições porque temos contratos para isso. Mas os contratos foram feitos
os das refeições, única e exclusivamente para a divisão de proteção civil. Para o caso de termos um incêndio e termos que dar refeição às pessoas que cá vierem combater um incêndio. Então, se eu tenho um contrato com um determinado objeto, vou utilizar esse contrato noutra coisa? As pessoas são livres de escrever o que entenderem, sendo certo que têm uma visão setorial das coisas. E nós temos de ter uma visão mais abrangente. E, portanto, é claro, escrevem o que quiserem e entenderem. Agora, é claro, as coisas são como são.
E sim, as despesas do CAF são para pequenas despesas. E mais, as pessoas têm que perceber, porque às vezes as pessoas falam, bem, permitam uma expressão, porque isto custa mesmo, e não estou aqui a atingir ninguém, mas às vezes vejo coisas que as pessoas falam de barriga cheia. Não se pode estar à espera, porque a pessoa, quando tem fome, tem fome. É para comer na hora a seguir ou no dia ou nas horas a seguir. Porque a pessoa, quando precisa de um medicamento, precisa de um medicamento, não é para daqui a 2 ou 3 dias.
Câmara Municipal de Tomar aqui a aprovar-se o reforço da conta solidária do Centro de Apoio à Família, está em causa um valor de 35 mil euros. Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, confessa que nunca viu o Tejo tal como ele atualmente se encontra. No concelho, por exemplo, já é possível atravessar o leito a pé em algumas zonas, sendo a mais simbólica na envolvência ao Castelo de Almourol. Este é, pois, um cenário de seca extrema que está a afetar a região e o distrito de Santarém, cenário que pode ainda agravar-se nos próximos tempos, tendo em consideração a ausência de precipitação e ainda a gestão, ou falta dela, dos recursos hídricos. Em entrevista à ERTE, Fernando Freire alertou para um problema que assusta, até porque há pessoas que vivem do Tejo, não deixando de fundamentar aquilo que está em causa e de avançar com soluções que, como se vê, já deveriam ter sido implementadas por quem de direito.
Eu nunca vi o Rio Tejo assim. É possível, de facto, não só passá-lo em Almourol, como se passa de Tanques para o Riquiá também a pé, como se passa daqui também, aqui na Braquinha, não é possível porque temos, de facto, aqui o pego da Braquinha, mas em todas as montantes, nomeadamente em zonas onde, de facto, o rio tem alguma inclinação, é possível passar a val, passar a pé. Isto é um problema que nos assusta, que nos preocupa, até porque temos trabalhadores e pessoas que vivem do rio, nomeadamente da fauna, da caça e da pesca. Há pessoas que, de facto, vivemos também do turismo, porque também temos, de facto, alguns barcos, quer entre Tanques e Almourol, quer também entre Tanques e Arrepiado, barcos turísticos, e toda uma panóplia preocupante que terá que passar, objetivamente, pelo estudo, e por isso é que eu fiz este enquadramento, da criação de barragens a montante, como seja a barragem do Alvito, ou outras mini-hídricas, no sentido de reter em tempos, no fundo, de chuva, para que depois possamos regularizar, pelo menos com caudais mínimos e ecológicos, a jusante, no sentido de preservar a fauna e a flora.
Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, aqui num olhar para o Tejo, para a atual situação em que o Tejo se encontra, sendo que o país, recorde-se, está num cenário de seca.
Rádio Web, a primeira a informar.
O alerta é da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Prevê-se um agravamento das condições meteorológicas para o risco de incêndio rural, motivado pela continuação de tempo quente e seco, sendo de destacar ainda o vento, por vezes forte, com rajadas que podem chegar até aos 65 km por hora. No que diz respeito às medidas preventivas, a Autoridade Nacional recorda que nesta altura é proibida a queima de sobrantes, assim como não pode recorrer ao uso do fogo para confecção de alimentos em todo o espaço rural, salvo se usados fora das zonas críticas e nos locais devidamente autorizados para o efeito. Também está proibida a utilização de motorroçadoras, cortamatos e destroçadores. Evite o uso de grades de discos. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil recomenda a adequação dos comportamentos e atitudes face à situação de perigo de incêndio rural, nomeadamente com a adoção das necessárias medidas de prevenção e precaução de acordo com a legislação em vigor e tendo especial atenção à evolução do perigo de incêndio neste período.
Rádio Air, informação.
A ERTE conheceu de perto a realidade do Clube Náutico Barquinhense de Vila Nova da Barquinha, sendo que, nesta altura, importa perceber como têm corrido os primeiros 4 meses de gestão de João Martins, recém-eleito presidente. Nesta conversa, o dirigente abordou as apostas futuras de um clube com campeões nacionais. Os apoios, em especial da Câmara e das juntas de freguesia, também não foram esquecidos, até porque são peças-chave para possibilitar o crescimento contínuo e sustentado do Clube Náutico Barquinhense.
Para crescer em outras áreas mais diversificadas, iniciámos com a velocidade e com o fundo em águas tranquilas, posteriormente desenvolvemos uma nova área que foi o slalom. Um slalom que, curiosamente, nos rios de águas paradas, estamos a fazer águas bravas e estamos a conseguir com resultados com campeões nacionais. Portanto, o trabalho está a ser bem feito ao nível técnico e até dos próprios miúdos, no desempenho dos miúdos. E agora, estamos a apanhar outras áreas. Estamos a apanhar áreas que a própria Federação Portuguesa de Canoagem, assim, também está a dinamizar, porque há interesse em fazer ou em desenvolver a canoagem em áreas que não estavam até o momento a ser desenvolvidas, nomeadamente a canoagem adaptada. Pronto, a canoagem adaptada a atletas que não só fazem competição, como também podem estar na área do turismo e na área do desporto lúdico, mas apanhar uma franja de atletas com alguma dificuldade física, que são olímpicos, alguns problemas em termos de desenvolvimento cognitivo, mas que também podem perfeitamente, e hoje é um dia que podem ver isso na perfeição, que também podem fazer esta atividade. Pronto, a canoagem não é um desporto perigoso, e é um bocado esse estigma do afogamento. A canoagem é sempre feita em ambiente controlado, ou controlado pelo meio aquático, que é aqui o caso, ou controlado com meios de segurança quando não se consegue controlar um rio, não há uma forma 100% de controlar um rio, mas há outras formas de segurança em termos dos equipamentos que permitem que as pessoas façam este desporto em segurança. E pronto, o clube está a crescer nestas áreas e estou muito contente com os resultados, porque têm sido imediatos e com mais sucesso do que aquilo que nós esperávamos.
Falemos dos campeões, já que falamos de resultados, falemos dos campeões, um destaque ou outro daquilo que tem sido, de facto, esta matéria.
Bom, nas três áreas que o clube desenvolve, na parte da velocidade e fundo, na parte do slalom e na parte da paracanoagem, temos campeões nacionais. Temos campeões nacionais na velocidade, nos escalões de cadetes e infantil. Temos campeões nacionais na paracanoagem, nos 200 e 500 metros, o Francisco. Temos campeões nacionais no slalom, ao nível de cadetes, em capas, que são barcos sentados, ou em Cs, são barcos em que os atletas vão de joelhos. E também temos campeões nos veteranos, que é outra franja que nós estamos a apanhar, que são os ex-atletas, que é o meu caso, que foi atleta quando era mais novo, na década de 90, como os próprios pais, que na nossa geração estão muito mais predispostos a fazer desporto. E então, como trazem os miúdos para a água, vem também fazer.
João Martins, presidente do Clube Náutico Barquinhense, aqui em entrevista à ERTE. E assim demos conta de alguma da atualidade que está a marcar-se a região. Finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.